Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Vencemos mais uma semana, graças a Deus. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. Com certeza, você obteve muitas vitórias nessa semana. Foi uma semana de luta, foi uma semana difícil, mas foi uma semana de coisas boas acontecendo também. E eu desejo para você o melhor dessa vida. Estamos começando Morada no Campo, o seu programa diário de entrevistas do agronegócio aqui na Rádio Morada do Sol FM. E hoje eu vou tratar de um assunto que eu gostaria muito, mas muito mesmo, da sua atenção. Hoje eu vou falar sobre o cultivo da cannabis no Brasil, mas a cannabis medicinal. Então, é um assunto controverso, é um assunto que muitas vezes se confunde, né, com as narrativas que existe aí de que o STF quer liberar, o porte de maconha, não tem nada a ver. Esse aqui é para o uso medicinal. E eu escolhi dois grandes profissionais para conversar comigo hoje. O professor Sérgio Barbosa Ferreira, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, é geógrafo pela PUC Minas, é especialista em agroecologia pelo Instituto Federal Sudoeste de Minas Gerais, é mestre e doutorando em fitotecnia na área de melhoramento de plantas, recursos genéticos e biotecnologia, foi o primeiro pesquisador brasileiro autorizado a cultivar cannabis no país e é o autor do primeiro zoneamento agroclimático para o cultivo de cannabis para uso medicinal e industrial no Brasil e do primeiro trabalho de caracterização agronômica da espécie no país. Ele fundou uma startup que se chama Adoa Cannabis, que é a primeira empresa autorizada a cultivar cannabis no Brasil. Ele é membro fundador e pesquisador líder do Grupo Brasileiro de Estudos sobre a Cannabis Sativa com base na Universidade Federal de Viçosa, tem um trabalho lá, é reconhecido pelo CNPq e atua com melhoramento genético, produção de sementes e inovação no setor de cannabis. Eu também vou conversar com o Luiz Borsato. O Luiz é uma pessoa seríssima, ele tem um trabalho fenomenal. Ele fundou uma Health Tech, que é uma startup da área de saúde, que se chama NetSeeds. E ele trabalha fazendo a importação dessas medicações, ou então a intermediação dessas medicações à base de cannabis para doenças, para pessoas com doenças diversas. Então vai ser assim, uma conversa muito bacana. Eu espero que você sente, ouça e tire o melhor dessa prosa de hoje, tá bom? Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Toda sexta-feira o poeta Lauro Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Lauro Vieira.
Minha Infância na Roça. Naquele tempo, era comum distribuir um pedaço de carne aos vizinhos quando se matava porco. Como era tradição, também acontecia a reciprocidade. Meu avô abateu um capado e a vizinha mais próxima estava lá. Tinha ido fazer uma visita. Como a mãe estava entretida ajudando a minha avó a encher linguiça, o moleque visitante era daqueles que não tinha sossego. O Bené, como era chamado, mexia em tudo. Na soleira da tuia tinha um ninho de galinha e os pintinhos já estavam nascendo. Piu-piu para cá, piu-piu para lá, chamou a atenção do Bené. É claro que ele foi lá meter as fuças. Menino do céu! No que ele enfiou a mão, sentiu a picada de uma cobra que estava espreita. Com a gritaria, o meu avô chegou às pressas, mas não viu a cobra para identificar. O único recurso que tinha era correr atrás de Benzedor. Meu avô conhecia um e imediatamente correu atrás do baio, arriou e foi ao encontro dele, levando uma peça da roupa do Bené. Era a única coisa que o Ocrécio exigia nesses casos. Ocrécio, o benzedor, era famoso. E quando meu avô encostou na cancela, o Ocrécio já foi falando. Ih, Zé Gavião, pode voltar. Não vai acontecer nada, não. Era só uma cobrinha à toa.
Professor, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Eu vou para o intervalo comercial e volto já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje eu tenho dois entrevistados aqui no programa e também no podcast. Eu estava muito ansioso por esse bate-papo, por essa prosa, porque é um assunto que eu entendo ser da mais extrema relevância para o Brasil e que muitas vezes esse assunto é confundido. Hoje nós vamos falar a respeito do cultivo da cannabis medicinal no Brasil. Eu vou conversar com Sérgio Barbosa Ferreira Rocha, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutorando em fitotecnia na área de melhoramento de plantas, recursos genéticos e biotecnologia. E vou conversar também com Luiz Borsato, que é fundador da NetSeeds. Aliás, deixa eu já colocar os dois aqui na tela, repartindo comigo. Sérgio, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o meu convite, por estar aqui conosco.
Obrigado, Divino, e obrigado, Luiz, aí, pela oportunidade, vai ser um prazer.
Luiz, muito obrigado também por estar comigo aqui.
Legal,
bate-papo.
Eu que agradeço aí a oportunidade de poder dialogar sobre o tema da cannabis. É uma honra estar com o professor Sérgio aí novamente.
Eu vou trazer aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que para falar desse assunto, a gente vai conversar. Me desculpe, eu vou usar alguns termos aqui que talvez não sejam corretos, nem sejam até os melhores a serem usados, mas tem gente que acha que para falar desse assunto tem que conversar com maconheiro, né? E eu vou apresentar aqui os meus dois convidados. O Sérgio Barbosa Ferreira Rocha é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, é geógrafo pela PUC Minas, especialista em agroecologia pelo Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, é mestre e doutorando em fitotecnia na área de melhoramento de plantas, recursos genéticos e biotecnologia, foi o primeiro pesquisador brasileiro autorizado a cultivar cannabis no país, é autor do primeiro zoneamento agroclimático para o cultivo de cannabis para uso medicinal e industrial no Brasil e do primeiro trabalho de caracterização agronômica da espécie no país. Ele fundou a startup ADWA Cannabis, que é a primeira empresa autorizada a cultivar cannabis no Brasil, é membro fundador e pesquisador líder do Grupo Brasileiro de Estudos sobre a Cannabis Sativa com base na Universidade Federal de Viçosa e reconhecido pelo CNPq. Atua com melhoramento genético, produção de sementes e inovação no setor da cannabis. O Luiz Barzato é empreendedor, empresário, investidor, gestor de projetos, ideias e pessoas. Há 21 anos... fundou a agência de publicidade, a Labcom Total, que se destaca pela forte atuação no agronegócio. Paciente medicinal desde 2014, cultivador com autorização judicial, despertou em 2015 o seu interesse pelo potencial econômico da cannabis medicinal. Em 2017, iniciou os primeiros investimentos no mercado legal da cannabis por meio da LabCon Investment Offshore, que administra uma carteira de investimentos e participações acionárias em mais de 30 empresas produtoras de cannabis dos Estados Unidos e do Canadá. Posto isso, vocês, nossos ouvintes, nossos espectadores, já conhecem os nossos dois entrevistados de hoje. Professor Sérgio, deixa eu começar com você. Você foi o primeiro pesquisador autorizado a cultivar cannabis no Brasil. Como foi esse processo de obtenção dessa autorização?
Bem, Divino, meados de 2015 para 2016, eu percebi que as mães de crianças no Brasil estavam conseguindo autorização para poder importar medicamentos à base de cannabis. E devido ao alto custo desses medicamentos, as mães também estavam conseguindo na justiça o direito de cultivar a planta nos seus domicílios e produzir o próprio medicamento. Então eu me atentei a isso e percebi que fora do Brasil, os principais players do agronegócio mundial, eles já tratam a cannabis como uma commodity agrícola. Já vinham tratando essa planta com uma importância agronômica, né? E como o Brasil, a gente sabe que a nossa matriz econômica, ela depende do agronegócio, né? Eu vi que era uma questão de tempo também que o Brasil se atualizasse para se manter competitivo frente a esses players internacionais. Então eu comecei a propor para a universidade que nós começássemos a desenvolver pesquisas para fomentar a criação de tecnologias nacionais para disponibilizar essas tecnologias para os produtores brasileiros, né, para que eles também pudessem adentrar nesse negócio. Inicialmente, a gente tentou obter autorizações da Anvisa, né, a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, para poder realizar os cultivos de cannabis dentro da universidade. Mas também tentamos via Ministério da Agricultura, né, mas depois que a gente não conseguia essas autorizações, apesar da lei brasileira já prever que possam ser feitos cultivos no Brasil para fins medicinais e científicos, né, a gente não conseguia essas autorizações via órgãos administrativos. Então, na época, eu adentrei com um pedido na Justiça Federal, né, para que eu pudesse iniciar meu projeto de mestrado à época, né, junto à Universidade Federal de Viçosa. Então, a Justiça Federal, pela primeira vez na história brasileira, concedeu uma autorização para que pudesse ser feito um cultivo de cannabis com finalidades científicas, né, para desenvolvimento de tecnologias, e com isso a empresa Ado Cannabis, que eu já havia fundado, assinou um contrato de parceria com a Universidade Federal de Viçosa para que a gente pudesse iniciar esses experimentos visando desenvolver genéticas de cannabis adaptadas para as condições tropicais brasileiras.
Vamos para mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Quer investir de forma segura e lucrativa? O Sicoob Empresarial está preparado para te auxiliar e oferecer produtos que se adequem ao seu perfil de investidor. O RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, oferece taxas atrativas com a segurança e a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É a sua escolha ideal para quem busca estabilidade e bons retornos. Com o LCA, que é o crédito do agronegócio, você investe diretamente no setor agrícola, um dos segmentos mais representativos da economia do país. Além disso, como pessoa física, a sua aplicação é isenta de imposto de renda, garantindo ótimos rendimentos. Ambos os investimentos são seguros e lucrativos. Chame pelo WhatsApp 64-3620-0111 ou vá até um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando o professor Sérgio Barbosa Ferreira Rocha, professor da Universidade Federal de Viçosa, e o empresário Luiz Borsato. E o tema da nossa entrevista é o cultivo da cannabis para uso medicinal no Brasil. O professor Sérgio, olha, minha cabeça não consegue entender um negócio desse. O cara não pode ser autorizado a produzir aqui, mas é autorizada a importar. É meio louco.
Não, é autorizada a produzir. Não, só é autorizada a importar quem é autorizado a produzir.
Ele é autorizado...
Exatamente.
Quem é autorizado a cultivar. Isso. A grande questão...
Pois é, então, então deixa eu entender. Então produzir no Brasil, Se você, Luiz, quiser, fala, eu quero produzir aqui no Brasil para vender para esses pacientes autorizados. Você pode fazer isso?
Então, a grande questão, Divina, é a seguinte, a gente cai numa esfera cinzenta, digamos assim, onde não existe uma regulamentação.
Certo.
Hoje existem, talvez... Né, talvez não, estão dezenas, talvez, de milhares de pessoas. Né? Uma dezena, pelo menos, de milhares de pessoas autorizadas a cultivar nos seus próprios domicílios para uso pessoal.
Certo.
Tá? Essas pessoas têm autorização através da justiça.
Correto.
É um habeas corpus, um salvo conduto para poder cultivar. Porém, não existe uma normativa, por exemplo, do Ministério da Agricultura, que é quem é responsável por importação de material vegetal, tá? Que faça o controle, a regulação desse processo de, olha, então estamos trazendo material vegetal para dentro do Brasil, né? Então isso acaba caindo numa questão assim, onde falta uma regulamentação. Apesar de você autorizar o paciente a cultivar, você não tem uma norma de como que isso pode ser importado, de quem que está fiscalizando, por exemplo, a sanidade vegetal desse material. Né? O Ministério da Agricultura isso deveria estar passando ali pelas estações quarentenárias para verificar se não tem nenhuma praga quarentenária que pode colocar em risco outras culturas agrícolas no Brasil. E esse tipo de normativa quem deveria estar fazendo é o Ministério da Agricultura, mas isso ainda não foi feito. Então você cria uma situação onde você tem uma demanda reprimida no país, né? Que são os pacientes que têm autorização para poder cultivar essa planta, mas ao mesmo tempo você cria uma barreira porque existe uma falta de normativas, né, que permitam que esse paciente tenha um acesso facilitado e seguro, digamos assim, não só para o paciente, mas seguro também para as questões ambientais, questões ecológicas, né, e outras questões que envolvem o agronegócio.
Ô Sérgio, eu já ouvi falar que, por exemplo, crianças com autismo... acaba que essa medicação ela é muito boa. Pessoas com... como é que chama aquela doença que a pessoa tem espasmo? Epilepsia. Epilepsia, Parkinson, Alzheimer. Alguns casos de pessoas com câncer em função até de dores. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desses casos em que realmente é efetivo o uso dessa medicação.
Hoje já existem dezenas de doenças, tá, Divino? Talvez a cannabis seja uma das plantas, né, que possuam compostos que possam tratar um leque tão amplo de doenças, né? Isso desde doenças muito raras, de difícil tratamento, como você falou aí, doenças refratárias, né, que outros medicamentos não conseguem tratar, então doenças raras, por exemplo, até doenças que atingem milhões de pessoas em todo o mundo, como o caso de uma dor crônica, como o Luiz estava relatando, tá? Isso acontece porque, na verdade, o nosso organismo ele tem um sistema que é chamado de sistema endocannabinoide. Nós possuímos no nosso corpo receptores que eles existem exclusivamente para se conectarem, né, ou para que as moléculas dos canabinoides, né, os compostos químicos da cannabis, se conectem a esses receptores, né? E a ciência descobriu isso porque existem substâncias que o nosso organismo produz que são muito semelhantes ao que a cannabis produz. São os chamados endocannabinoides. São os canabinoides que o nosso próprio organismo produz. Então a ciência chegou à seguinte conclusão: olha, se o nosso organismo possui um receptor para se ligar numa substância que o nosso próprio corpo produz, e uma planta também produz uma substância muito semelhante, um fitocannabinoide, né, um canabinoide da planta, então é possível que essa interação e que isso possa ter um efeito para o nosso organismo. Então a gente descobriu que o sistema endocannabinoide, esses receptores que a gente tem no nosso organismo, eles, na verdade, o sistema endocannabinoide ele serve para modular, para equilibrar os outros sistemas que a gente tem no nosso corpo. Então sistema nervoso, sistema respiratório, sistema circulatório. E quando um dos nossos outros sistemas está com algum desequilíbrio, o sistema endocannabinoide entra em ação para tentar reequilibrar aquele distúrbio que está acontecendo no nosso organismo. Isso hoje na ciência já é um fato comprovado, a existência do sistema endocannabinoide, qual que é a ação do sistema endocannabinoide nos outros sistemas do organismo. Então, já existem várias publicações hoje na área médica recentes que comprovam a existência desse sistema endocannabinoide. E aí, por isso, por o sistema endocannabinoide atuar em todos os outros sistemas, é por isso que a cannabis tem uma possibilidade de tratamento tão grande. Porque existem dezenas de variedades de cannabis que produzem compostos em quantidades diferentes, e justamente essa diversidade é que faz com que ela possa ser utilizada para tratar diferentes doenças, diferentes situações médicas. Desde doenças raras, como a gente falou aí de epilepsias, né? Epilepsias refratárias, até doenças assim, do nosso cotidiano, como uma dor crônica, ansiedade, uma insônia, né? Então, por isso esse leque de doenças que hoje já tem reconhecimento para o uso da cannabis. E um fato interessante, Gina, é que além do potencial medicinal da planta, essa planta, ela tem, por exemplo, ela produz um grão, uma semente, que tem tanta proteína quanto a soja. E não possui os princípios do THC, por exemplo, que dá o efeito psicotrópico, que dá o barato da cannabis. Essa planta ela pode produzir fibras tão boas, por exemplo, quanto o eucalipto, quanto o algodão, né? E variedades de plantas que também não produzem THC.
Dá para fazer roupa, né?
Exatamente. Então, é uma planta muito versátil, que poderia estar beneficiando diversos produtores no Brasil, em diversas regiões.
Vamos para mais um intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho.
Divino Ronaldo, do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear. Cultivar. Progredir.
Morada no Campo. Entrevista.
Ô Sérgio, quando tiver liberado, olha, já está autorizado a plantar, quem que você acha que vai plantar cannabis no Brasil? As grandes empresas ou isso vai produtores rurais ou os traficantes? Quem que vai plantar cannabis no Brasil?
Ô Divino, eu acredito que à medida que o mercado vai se regulando, a gente tende a passar por um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, né? Que os cultivos ilícitos se tornem cultivos legais, regulados, controlados, fiscalizados. Isso é uma tendência no mundo todo. As áreas com cultivo ilícito, elas vêm diminuindo e dando espaço a áreas com cultivos legalizados e fiscalizados. Tá?
Como acontece no caso do fumo, por exemplo.
Exatamente. Né? Onde você tem regras para aquilo ali acontecer, você tem uma fiscalização sobre a qualidade do produto, o que o produto pode ter, o que o produto não pode ter, né? Os níveis de determinados compostos, às vezes, precisam ser avaliados, né? Para que você tenha uma garantia da saúde da população. Tá? Mas em relação assim, ao nível, à escala de produção, serão os grandes produtores ou serão agricultores familiares, digamos assim, né? Pequenos produtores. Eu acredito que a gente tem espaço para todo mundo no Brasil, tá? Principalmente porque a gente tem que pensar que a gente tem um grande cultivo para atender a uma indústria farmacêutica, né? E a gente tem aquele cultivo parecendo com aquele vinho do terroir, onde a pessoa compra porque ela gosta daquele determinado sabor, daquele determinado aroma. Então você vai ter produtores que vão ser especializados em cultivar uma quantidade menor, mas com uma qualidade superior, que vai ter uma diferenciação no mercado, ou seja, um produto, entre aspas, gourmetizado. Então, para esses produtores, você tem que tratar a cannabis, digamos assim, a ponto de ló. E isso provavelmente serão propriedades menores que vão conseguir fazer esse trabalho. Já os grandes produtores, eles vão estar trabalhando para para, digamos assim, para abastecer uma indústria de transformação.
É então, igual o café, né? É igual o café. Tem um café especial, gourmet, e tem o café
exatamente.
Que todo mundo toma aí.
E o café gourmet você não acha ele em grande quantidade. Geralmente,
quando
tem uma propriedade menor, que ele tem que ter um cuidado ali do dia a dia diferenciado.
Ô Sérgio, quais são as principais diferenças entre o cultivo da cannabis para fins medicinais e para fins recreativos?
A questão do fim medicinal, né, é porque você precisa ter um rigor maior na qualidade do produto. A cannabis, ela, quando a gente está falando dos canabinoides, que são os compostos químicos de interesse, eles são compostos do metabolismo secundário das plantas. Tá? O metabolismo secundário das plantas sofre muita interferência das condições ambientais. Então, pequenas variações ambientais já vão alterar esse metabolismo secundário da planta e pode modificar a composição química dessa planta no final. E para a indústria farmacêutica, você precisa de uma padronização. Então, para o cultivo, para fins medicinais, o controle, a rigidez ao longo de todo o processo de cultivo da planta, desde a escolha da genética, o método de propagação, a forma de manejo, o sistema de cultivo, tudo isso precisa ser muito bem controlado para que no final a variação que você tenha seja mínima para a indústria. Já no cultivo para uso recreativo, adulto, também se preconiza uma qualidade alta, mas a variação que você tolera, ela é um pouco maior. Por mais que o cliente ainda esteja buscando sempre aquele padrão, aquela mesma qualidade, mas essa variação da composição química, ela pode sofrer uma pequena alteração que é natural da planta.
Pois é, mas tá? Como
então,
hoje...
Essa
como,
seja uma grande diferença.
Como hoje as pessoas que cultivam, elas cultivam em casa, elas não têm esse rigor todo, então acaba que não tem essa padronização e acaba não sendo...
Isso, por exemplo, Divina, é até um trabalho que a gente fez aqui, né? A gente faz de certa forma, é fornecer serviço às vezes de análise para os pacientes que têm autorização para cultivar. Então eles podem enviar para a gente um material, a gente faz uma análise para retornar para eles e falar, olha, o material de vocês está com essa composição química, então com essa informação ele consegue formular a medicação. Ele sabe se ele vai ter que concentrar, se ele vai ter que diluir mais para produzir o medicamento dele. Então também é fundamental que a gente tenha serviços que deem também esse suporte para os pacientes que estão autorizados a cultivar. Porque realmente a planta ela está passível de sofrer pequenas alterações, tá? Quanto menos você controla as condições ambientais, mais passível de alteração química essa planta vai estar.
Professor Sérgio, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por trazer a ciência para um assunto tão polêmico e tão mal compreendido pela sociedade. E eu espero que a gente possa discutir esse assunto ainda, né, em termos de população, como gente grande, discutir de uma forma séria, né, sem o viés da piadinha, né, sem o viés da risadinha, porque são duas coisas diferentes, o uso recreativo e o uso medicinal. E eu concordo com o Luiz, nós não temos que esperar, precisar, para poder apoiar. Muito obrigado, professor Sérgio.
Eu que agradeço, Divina, e fico assim, muito satisfeito de ter abordado esse assunto, né, coragem para abordar um assunto de tanta relevância do país para as pessoas, tá? E fico à disposição, precisando, a gente está aqui para poder debater e falar mais, trazer mais informações. Obrigado, Divina. Obrigado, Luiz, também foi um prazer.
Muito obrigado. Luiz, parabéns. Muito obrigado também por compartilhar conosco a sua história pessoal, a atividade profissional, o empreendedorismo e eu acho que a visão que você tem, que no futuro você vai ser um dos grandes empreendedores desse ramo no Brasil e eu quero ter a oportunidade de conversar com você aqui de novo para saber. E aí, Luiz, você começou lá no início quando ninguém acreditava e hoje, como é que está?
Começou quando tudo era mato, né? Obrigado pela oportunidade, né? Nós falamos aqui tanto de quebrar os tabus e eu acho que ter oportunidade de canais como o seu e principalmente estar inserido num canal de agro e debater da maconha como uma planta do agro é muito enriquecedor e ajuda bastante na construção desse mercado aí. Obrigado, parabéns pelo trabalho e me coloco disponível aí para novas interações aí para contribuir com esse tema tão necessário hoje para a saúde pública e para o nosso agronegócio.
Pessoal, lá no início da nossa prosa eu disse que eu estava ansioso por esse assunto, por trazer esse assunto à tona, porque eu conheço muitas pessoas que utilizam dessa medicação e que faz a diferença, traz qualidade de vida para eles. Então, eu acho que é um tema que realmente tem que ser tratado com a maior seriedade possível. Eu busquei trazer para vocês aqui, eu espero que vocês entendam que eu estou colocando aqui não uma apologia ao uso de droga, ao uso de maconha. Muito pelo contrário, eu estou colocando aqui o seguinte, que temos que abrir a nossa mente para as possibilidades que existem. Existem muitas possibilidades que nós não conhecemos, e não é porque não conhecemos que nós devemos recriminar. Muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham gostado. Final do Morada no Campo, e na segunda-feira estaremos de volta com o nosso programa a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Juízo nessa sua cabecinha. Um final de semana maravilhoso, abençoado, de muita alegria para você. Que Deus te guarde e te abençoe tremendamente. Te encontro novamente na segunda-feira a partir do meio-dia. E eu estarei, gente, na semana que vem em São Paulo, em dois eventos, no evento da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e também no evento da Andave. Então são dois eventos que eu vou participar em São Paulo, eu viajo agora domingo para lá e só retorno na próxima sexta-feira. Então eu farei os programas remotamente, mas eu estarei com vocês aqui na Morada, pode ficar tranquilo, a gente vai estar junto. E eu vou participar do evento, vou buscar informações, fazer grandes entrevistas para trazer para vocês, tá bom? Um grande abraço, um excelente final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.